agora na Rádio UFSCar.
Papo de Geronto.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Amigos, ouvintes da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo e esse é o programa Papo de Geronto. O programa para quem quer viver muito, para quem quer envelhecer com qualidade, porque não adianta, gente. Se você quer viver, você vai envelhecer. E para envelhecer com qualidade, hoje a gente conta aqui com a presença da professora Grace Angélica de Oliveira Gomes. Ela é educadora física e professora do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. E nós vamos abordar hoje o tema atividade física, e ela é uma especialista nesse assunto. E a gente começa aqui dando as boas-vindas para a professora. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, bom dia a todos e vamos lá bater um papo.
Eba! Então, professora, a gente... muitas pessoas acham que atividade física não é uma coisa legal, é difícil. E fala pra gente, a qualidade de vida integral, ela é possível sem que a pessoa tenha uma atividade física regular?
Então, a qualidade de vida, ela é um construto muito complexo. E ela vem a ser influenciada por fatores de diversos âmbitos. Tanto espirituais, quanto percepção de ambiente, mas também aspectos físicos, psicológicos e sociais. E aí, a atividade física vem muito para agregar, principalmente nesses três últimos aspectos, que a gente sabe que influencia bastante. Então, assim, dizer que qualidade de vida é integral, eu diria que ela seria muito melhor com a prática regular de atividade física e bem orientada.
Uhum. A gente vê que pessoas que têm uma atividade física regular, aparentemente, elas têm um aspecto de mais atividade, de mais... elas aparentam ser mais disponíveis assim, para fazer as coisas do dia a dia, né? E você acha que a gente, quando faz atividade física, a gente realmente fica mais disposto, fica mais disponível para fazer as atividades do dia a dia?
Sim, sim. A atividade física, né, assim, principalmente em forma de exercício físico regular, ela tem um amplo espectro de benefícios, né? Os benefícios, eles vão tanto nos aspectos bioquímicos, fisiológicos, físicos, quanto também nos aspectos emocionais, psicológicos e sociais. Então, quando a gente pensa na questão da disposição, nós estamos falando de fatores como, por exemplo, um sono regular excelente. Nós estamos falando de um condicionamento cardiorrespiratório muito bom. E a atividade física, ela vem para trazer benefícios nesses aspectos. Então, quando a gente percebe que uma pessoa que faz atividade física regular é mais disposta, se sente apta a realizar as atividades do dia a dia com mais facilidade, tem muito a ver com esses aspectos. Os aspectos que ela percebe, como ela dorme bem, no outro dia ela está bem para realizar as atividades. Além disso, nós temos, por exemplo, questões hormonais, né, que giram pela nossa corrente sanguínea quando se faz atividade física, como, por exemplo, a questão de serotonina, endorfina, que melhora o humor. Então, você também vai visualizar uma pessoa sempre melhor, mais descansada, mais sorridente, muitas vezes, porque a pessoa realiza uma atividade física mais regular da forma que é recomendada. E isso, com certeza, traz benefícios nesse sentido de disposição. E aí, a gente pode pensar no caso especificamente do idoso, tarefas que são simples, mas que para eles, muitas vezes, começa a ficar um pouco complexo à medida que a pessoa envelhece, como, por exemplo, subir um lance de escadas, realizar uma atividade de lavar um vidro na casa, ou precisar, sei lá, correr um pouquinho para poder pegar um ônibus. Tudo isso fica um pouco mais facilitado quando a pessoa realiza atividade física. Ela se sente mais apta e mais disposta para realizar.
E professora, o que acontece com o nosso corpo, particularmente no caso do idoso, quando ele faz atividade física? a questão dos hormônios, né? A questão do metabolismo, que cai um pouquinho por conta dos hormônios que vão diminuindo com a idade, né?
Uhum.
Como é que a atividade física, ela compensa essa perda, né? Como é que funciona?
Nós temos benefícios, né, para todas as faixas de idade. Na verdade, você nasceu, você começou a envelhecer, você já precisa começar a se cuidar da melhor forma que possível, né? Então, uma prática regular de atividade física ao longo da vida é o que é ideal. E ela vai trazendo esses benefícios desde que você é jovem até você envelhecer e se tornar uma pessoa idosa. Com certeza a gente tem uma série de fatores normativos que acontecem com o idoso, em termos fisiológicos, de perda de massa muscular, de perda de condicionamento físico, de diminuição mesmo, que vai gerando uma série de limitações funcionais, né, até a fase da velhice. E que se a pessoa começa a praticar atividade física, seja em que idade for, sempre é benéfico, porque vai gerar uma alteração nesses hormônios, uma alteração nessa composição corporal, principalmente em relação a evitar que se perca mais massa muscular. E isso vai ser benéfico e o idoso vai começar a ter os benefícios, seja lá em que idade começar.
Ele pode começar a qualquer momento. Por exemplo, acredito que existam ouvintes agora que estão aqui sintonizados com a gente, que não fazem atividade física. E se ele começar hoje, ele já começa a desfrutar desses benefícios advindos da atividade?
Sim, sim. Se a gente comparar as faixas de idade, as pessoas mais propensas a não realizar atividade física são as pessoas idosas, as mulheres, os homens praticam mais atividade física, as pessoas de baixa renda e de baixa escolaridade. São as pessoas que a gente considera, assim, de maior risco para a inatividade física. E, com certeza, assim, a gente fica pensando, às vezes, que, dependendo do seu nível de condições de saúde, você não pode praticar atividade física. E o que a gente precisa perceber é que existem diferentes níveis de atividade física, diferentes tipos, e que, às vezes, é muito importante, dentro da sua limitação, você começar uma atividade física. Se você, por exemplo, tem o idoso tem uma, por exemplo, uma osteoartrite de joelho, sente dor durante a caminhada, né? Sente dor durante a atividade. Nós sabemos que existem benefícios, inclusive, para a osteoartrite de joelho quando não está em fase aguda de dor, né? Então, o idoso precisa procurar uma atividade que ele se sinta bem com aquela condição que ele está. Ele não deve deixar de praticar, não deve deixar de iniciar, mas procurar uma atividade que ele consiga realizar e que seja suficiente e adequada para ele. Isso com uma orientação de uma equipe multiprofissional, né? Conversar com o médico para ver o nível dessa osteoartrite, por exemplo. Depois, na sequência, procurar um profissional especializado para a realização dessa atividade física. Porque se o idoso não começa, ele vai deixando de ter benefícios em outros aspectos do corpo que ele poderia estar tendo, mas está deixando de fazer porque colocou aquilo como uma barreira, né? Então, procurar atividades aquáticas, enfim, procurar uma orientação adequada para que ele realize uma atividade adequada para ele. E, principalmente, que dê bastante prazer. Porque se ele não buscar atividades que lhe dê prazer, ele tem uma grande chance de desistir, né? E isso é muito importante.
Essa questão do prazer é uma coisa complicada, né? Porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de começar, né? De dar o primeiro passo. E que conselhos você daria para a pessoa que quer começar, que vê que a atividade física é importante, mas ela, às vezes, fica sem coragem, fica sem aquela motivação? Você tem alguma dica, assim, para essas pessoas? Que eu acredito que existam muitas, né? Que estão nessa condição?
Sim, existem muitas pessoas, né? O idoso, assim, em torno de 20% só dos idosos realizam atividade física. Então, é muito baixo, né, a prevalência de atividade física entre idosos. E, realmente, tem uma série de barreiras que as pessoas se colocam ou que a sociedade coloca. E uma das maiores crenças que existem, né, é essa. Ah, eu sou idoso demais para praticar atividade física. Sou muito, muito, muito velho, não tenho condições mais, já não é para mim, né? E, na verdade, isso tem sido quebrado ao longo dos últimos anos, assim, com muita clareza, né, de que não, na verdade, essa coisa da idade não influencia tanto, não tá mais sendo aquela situação como os avós da gente diziam, que era, ah, agora eu vou sentar aqui nessa cadeira e vou aguardar a morte chegar. Não é assim mais, as pessoas estão vivendo muito, né, e aí nessa questão de, às vezes, você viver mais um terço da sua vida depois da velhice, você tem que cuidar desse um terço, né? E aí, o que a gente percebe é que essas barreiras, elas são diversas, realmente são muito complexas. Mas a barreira mais comum, especificamente para idosos, são as condições de saúde. Por isso que eu comentei dessa questão de prestar atenção, de que não colocar uma barreira já fixa nessa questão. Ah, eu tenho essa situação de saúde, então eu não posso realizar atividade física. Então, é uma das coisas mais importantes que eu acho que tem. Existem idosos que praticam atividade em diferentes níveis de condições de saúde, condições funcionais, como, por exemplo, quando a gente fala de nível de fragilidade, por exemplo, idosos não frágeis praticam, idosos pré-frágeis e frágeis, às vezes. Idosos acamados ou idosos em condições de incapacidade, às vezes fazem movimento com o braço, se for o caso, né? Então, precisa realizar algum tipo de movimento. E esse tipo de movimento, quanto mais movimento ele realizar, melhor. A principal barreira são as condições de saúde, e essas precisam ser dribladas. E a dica que eu poderia dar é, primeiro, assim, pensar que o primeiro passo é ter consciência da situação, né? Então, eu preciso realizar, é importante, não só porque a televisão está falando, muitas vezes o médico orienta, um outro profissional orienta, mas a gente tem uma dificuldade de sair da inércia, né? Sair daquela condição do sofá que a gente fala. Tem uma segunda fase que a gente chama de intenção. A pessoa tem a intenção de iniciar. Nas teorias de mudança de comportamento, isso é muito claro, né? Que da fase de sair do lugar para a intenção, para depois executar, existe um passo a passo que é importante de ser cuidado, né? E aí tem alguns livros, inclusive, da área de mudança de comportamento, que fala dos pensamentos sabotadores, que é aquilo que te impede de realizar atividade física. Você precisa começar a inverter a lógica do seu pensamento em relação ao seu autocuidado. Então, você pensa, bom, eu tenho oportunidade, minha vizinha me chamou para praticar atividade física no centro de convivência do lado da minha casa, por que eu não estou indo? Então, começar a pensar, bom, eu não estou indo, por quê? Porque eu fico achando que eu não sou capaz, porque eu fico achando que eu não vou dar conta, porque eu fico achando que vai ser difícil no início, vai me causar dor muscular, mas não pode pensar por esse caminho. Você tem que ter uma sequência interna de dizer assim, não, mas espera aí, se eu fizer, eu vou ter esse benefício, né? Começar toda vez que esse pensamento sabotador vier, você driblá-lo e falar, não, calma, eu preciso realmente dessa atividade e eu vou ter que sair desse processo de intenção para realmente realizar. E aí se dá a chance de experimentar, né? E se, não é só experimentar um dia, porque esse um dia ele é até perigoso, porque como causa um pouco de dor, desconforto, você pode desistir. Eu estou falando de experimentar mesmo. Ah, eu vou me dar a chance de 15 dias realizar, praticar. Se daí eu não gostar, aí eu saio. Ou então aí eu procuro uma outra coisa. Mas se dá a oportunidade de realizar. Porque se você não se dá essa oportunidade, a tendência é que você nunca descubra se você vai ter prazer naquilo. E esse prazer, às vezes, ele vem e você se surpreende. Fala, nossa, eu nem sabia que eu ia gostar de realizar atividade física com tanta ênfase.
E, professora, me corrija se eu estiver errado. Além dos benefícios físicos, funcionais, né? Você fica mais disposto, fica mais ativo. Existe o benefício da socialização, de conviver com pessoas novas, de fazer amizade, que para muitas pessoas, às vezes, é um motivador bastante relevante para começar a atividade física, né? Como é que acontece isso na atividade?
Sim. Em programas de atividade física, o que acontece muito é que o idoso chega dizendo que quer melhorar a saúde, que quer emagrecer, mas que, no fim das contas, no frigir dos ovos, né? O idoso percebe que, na verdade, a interação social é que faz ele ficar ali.
É um motivador,
e que são um motivador,
né?
É o motivador principal, né? Porque a nossa tendência é realmente ter um isolamento social maior. Por quê? Porque as pessoas que você tem próxima vão falecendo, os seus filhos seguem a vida e você, às vezes, se distancia fisicamente deles. principalmente no caso das mulheres, né? A viuvez é uma questão muito comum. Então, algumas mulheres até falam que é uma fase de libertação, né? Que, de repente, se percebe livre para realizar o que quer, né? E é mesmo, né? Então, que bom, então, que dê sequência a essa sensação de libertação e que saia, às vezes, desse núcleo familiar que é tão viciante, né? Que você fica só ali, trabalhando nas coisas de casa, cuidando dos netos, dos filhos, e vai ter um tempo para você, vai cuidar de você. E aí, nesse processo, você vai conhecer um espaço, um local que tem outros idosos com condições muito similares a você, tanto em termos fisiológicos quanto sociais, né? Muitos chegam lá, olha, mas tem mais 5 viúvas aqui. Nossa, mas tem mais 4 pessoas que têm osteoartrite. Nossa, mas tem mais 5 pessoas que têm diabetes e hipertensão. Então, você se vê, de repente, num grupo que você se assemelha. E aí, as trocas de informações ali que ocorrem um pouquinho antes da aula, durante a aula ou depois da aula, elas são muito ricas. E aí, daquele espaço ali, vira cafezinho da tarde, vira aniversário. E aí, a interação social acontece naturalmente. A prática de atividade física, para além de toda a beleza que tem, né? E eu sou suspeita para falar, tem esse aspecto de, naturalmente, as pessoas se interagirem entre elas. E é perfeito, bacana, né? A forma com que isso acontece, a naturalidade. E as pessoas precisam disso, independente da faixa etária acima de 60, mas principalmente as pessoas acima de 60, porque a tendência do isolamento social é enorme, né? E se você não se cuidar e não se dá a oportunidade de essas coisas deixarem de acontecer, e procurar situações em que evite que você fique isolado, você tem uma chance de ter esse isolamento social e daí vai partir, às vezes, para uma depressão, para uma doença mais séria, começa a somatizar uma série de coisas no corpo que acontecem e que não é o seu desejo e acaba acontecendo. Então, para evitar esse tipo de coisa, o ideal é que procure uma prática de atividade física, principalmente se for, se você ainda não se deu a oportunidade, procurar aí. Ou se deu uma segunda chance, se foi num lugar que não gostou muito, procura um lugar, né? Procura um espaço, procura um profissional. E não deixa de realizar, porque mesmo que sejam limitações pequenas, mesmo que seja uma caminhada por 10 minutos por dia, ela já é benéfica. O que os congressos internacionais falam é, antes um pouco do que nada. Uhum. Né? Então, realize um pouco de movimento no dia. Se deu, mesmo que você, às vezes, não goste de atividades domésticas, pense assim, eu estou arrumando a minha cama, eu estou varrendo a minha casa, eu estou movimentando o meu corpo.
É uma forma de atividade física.
É uma forma de atividade física, porque atividade física é tudo aquilo acima do repouso. Uhum. Né? Agora, o exercício físico especificamente, que é essa coisa regular, ele traz muitos benefícios, principalmente quando feito em forma moderada. E a recomendação é de 150 minutos de atividade física semanal por semana, né? Em diferentes formas de realizar. Seja indo de um lugar para o outro, vai à igreja, vai na casa da vizinha, vai na casa da filha.
Conta esse tempo.
Atividades domésticas, conta atividades de trabalho, conta atividades em formas de lazer. Então, passear com cachorro, passear com... Né? Isso é, tudo
não
isso
é tão difícil, né, professora Grace?
Pelo menos um pouquinho fazer. É importante, pelo menos um pouco do que nada.
E, professora, a gente saiu de uma dimensão de capacidade funcional, dos benefícios da atividade física, a gente foi para uma dimensão que fala da socialização e a questão da memória. A gente pode desenvolver a memória ou prevenir algum tipo de agravo com atividade física junto com alguma estimulação de memória? Isso aí já acontece com frequência?
Os últimos estudos na área mostram que sim. Existe uma série de benefícios, principalmente em atividades multimodais, que a gente chama, que é atividades de diferentes tipos ao mesmo tempo. Então, atividades que façam dupla tarefa misturado com atividades que você faz movimento com o corpo, pensa em atividades de subtração na cabeça ao mesmo tempo e faça exercícios resistidos, exercícios de alongamento, exercícios de aeróbios, como caminhada, hidroginástica, natação. Tudo isso vai gerar uma série de alterações, principalmente na oxigenação cerebral e nas estruturas moleculares do cérebro, que vai, sim, vai ter um benefício em retardar alguns tipos de doenças que a gente chama de demência, como, por exemplo, o Alzheimer, que é um dos maiores temores atualmente, né? Agora, mesmo que não seja uma doença de Alzheimer, a memória, né, principalmente a memória, ela é muito afetada por diversos aspectos. Dentre eles, uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, são os sintomas depressivos. Eles têm total relação com a memória. Então, se você cuida dos sintomas depressivos, você está cuidando necessariamente das alterações cognitivas que você costuma ter por conta dos sintomas depressivos alterados. Então, quando você cuida disso, você cuida do outro. Um aspecto também que tem influência e que é um fator de risco é a obesidade. A obesidade está muito relacionada com a presença de doença de Alzheimer. Por incrível que pareça, é uma coisa que os artigos têm trazido. Então, se você cuida do controle de peso ao longo da vida, você está também retardando, de alguma forma, o aparecimento da doença de Alzheimer. E o que a gente tem também é que, para alguns idosos que já têm, a atividade física tem trazido benefícios também.
Olha, atividade física, professora, é um remédio, né? Pelo que a gente está ouvindo de você, que é uma pessoa que pesquisa esse assunto, né? E que cuida de vários agravos, né? E existe uma diferença de necessidade para fazer atividade física entre homens e mulheres? Você diria que mulher precisa mais de atividade física, o homem precisa mais, ou os dois estão no mesmo patamar de necessidade? Quem sofre mais com a ausência de atividade física?
As mulheres se cuidam mais, né? Elas tendem a procurar mais os serviços de saúde com antecedência, o que é bastante positivo. Os homens morrem mais subitamente e morrem por conta de falta de cuidado. Por mais que os homens realizem mais atividade física que as mulheres atualmente, eles são pessoas que têm dificuldade de participar de grupos. Eles querem fazer mais atividades físicas individuais. Então, eles não se beneficiam muito da interação social que a atividade física proporciona.
O homem resiste mais, né?
Resiste mais. É necessário ainda se ampliar um pouco mais na área de gerontologia as oportunidades específicas para os desejos dos homens, né? Nós temos grupos de homens que jogam damas na praça, grupos de homens que jogam bocha, né? Uhum. Mas, às vezes, para atividade física ainda não se encontrou muito atividades que os homens gostem mais, juntos, idosos, eu quero dizer. E a gente precisa ampliar isso um pouco mais, né? Em todos os centros de saúde. Então, a gente fica sempre sem saber quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Se o homem deixa de ir porque a atividade não tem a característica que ele gostaria, ou se ele já não iria mesmo, né? E aí, nesse aspecto, os homens precisam lutar um pouco mais por esses aspectos, né? De dizer, olha, quero atividades específicas para mim, eu gosto disso.
Professora, existe idade funcional e idade biológica? Por exemplo, uma pessoa idosa, ela pode ter uma capacidade funcional de um adulto jovem, por exemplo, ou vice-versa, um adulto jovem pode ter a capacidade funcional de um idoso de avançado, né? Como é que funciona isso? Explica pra gente.
O que acontece é que já tem alguns sites, algumas clínicas, principalmente, têm colocado essa proposta de identificação de idade funcional diferente da idade cronológica. A idade funcional, ela leva em conta alguns aspectos. Então, peso corporal, nível de atividade física, batimento cardíaco de repouso, né, por exemplo. Alguma doença, presença de doença. Então, quando a pessoa diz que tem esses aspectos ruins, ela pode até ter 40 anos, mas ela está com um nível funcional mais alterado, né? Pode estar. As pessoas podem falar, não, mas na verdade o seu nível funcional, sua idade funcional, é 50. Pensando que essa pessoa já vem com algumas complicações, que elas precisam ser mais cuidadas ainda, para que ela não evite chegar, avançar ainda mais com essa idade funcional mais alterada. Então, é uma proposta até um pouco para conscientizar as pessoas de que você pode até estar com aquela idade e pensar, eu não tenho problema ainda não, né? Estou com 40, mas eu não estou com 60. Mas acontece que, se você olhar as suas características fisiológicas, de peso, de condicionamento físico e de nível de atividade física, se você é uma pessoa sedentária, a sua tendência é ter uma idade funcional mais avançada.
Olha que bacana. Então, uma pessoa com 70 anos, ela pode se sentir um jovem de 40, dependendo do nível de atividade física, né? Isso é bacana, né?
Sim.
E, professora, agora partindo assim para um lado, assim, para dar uma dica para o idoso que quer começar uma atividade física, a gente tem alguns equipamentos na cidade de São Carlos que oferecem atividade assistida com profissionais habilitados para iniciar a pessoa na prática da atividade. A gente tem aqui os centros comunitários em São Carlos, o Centro Comunitário Maria Estela Fagá, o Centro Comunitário, o Centro de Referência do Idoso, Vera Lúcia Pila. A gente tem lá na cidade de Araci as unidades de saúde da família e as unidades básicas de saúde. Tem o Centro de Juventude da cidade de Araci, todos os dias. Tem a Igreja Guadalupe, segunda, quartas e sextas, das 8 às 9. No Redenção tem um grupo de caminhada, né? E nas unidades de saúde, o ouvinte pode se informar para começar a prática da atividade física com um profissional que assista a essa atividade, né? E também você pode estar ligando para a prefeitura para se informar através do telefone 3371-2290, ramal 220, que é a divisão de apoio aos centros comunitários e centros de referência de assistência social, né? Então, a professora recomenda aí que esses equipamentos de saúde para que as pessoas procurem para começar as suas atividades, professora?
Sim, com certeza, principalmente porque são gratuitas, né? Então, essa desculpa de pagar não existe, não tem essa desculpa mais. Temos algumas alternativas, né, no Serviço Público de Saúde. Esses programas e essas propostas acontecem via Secretaria Municipal de Esportes, via Secretaria Municipal de Assistência Social e via Secretaria de Saúde, né? Essas unidades de referência de atendimento, principalmente no nível de atenção básica, que são os que os idosos às vezes conhecem como postinho, né? E aí também os centros comunitários e o centro de referência do idoso, são locais que oferecem atividade física. Às vezes o idoso precisa realmente se informar no local, porque existe uma variação, tem épocas que tem, às vezes por algum problema interno não está tendo naquele momento, ou às vezes começou uma atividade que ainda ninguém sabia. Então, é importante realizar atividade física nesses locais, até porque, às vezes, está mais próximo de casa, né? E aí fica mais fácil. Quando você está até 10 minutos da sua casa, a sua tendência é fazer.
Tá, então, não tem desculpa, né, professora? A gente falou de todos os benefícios, né, na parte funcional, na parte social, na parte de memória. Demos uma relação de equipamentos gratuitos para a pessoa começar a atividade. Então, é mãos à obra, né? A gente espera que quem nos ouça aí, está sedentário, consiga começar aí a se conscientizar de que é importante a prática de atividade física. E a gente agradece muito a presença da professora aqui, dando essas preciosas informações, desejando a ela que continue os seus estudos e sempre abrindo as portas para que você venha aqui e divulgue o seu trabalho, serviços novos que são oferecidos à população, pesquisas que são feitas aqui, que precisam de pessoas para serem voluntárias, para terem o benefício das pesquisas primeiro, né? Então, muito obrigado, professora. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa.
De nada, o importante mesmo é driblar as barreiras. Eu acho que é o principal ponto para o idoso, tá? Então, que realmente eu desejo que todos consigam sair do sofá, sair da inércia e começar a realizar para sentir as sensações e, a partir daí, se apaixonar e ficar nessa prática regularmente e para sempre.
Legal. Obrigado, professora.
De nada. Um bom dia.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.